Jesus. Irmãos, vocês se sentiram amados nessa manhã? Eu me senti muito amado, irmãos. Muito amado mesmo. Senhor Jesus. E nessa manhã, nós vamos falar sobre amor. O Mário falou, né? Ontem falou sobre amor. Hoje vai falar sobre amor. Será que a gente combina alguma coisa? A palavra de Deus existe combinação? Não, né? Amor. Dois amores, irmãos. Ágape. A maior expressão do amor. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor com o qual nós somos amados. Por isso que nós estamos aqui hoje. Por causa desse amor. E o nosso amor. Filéu. Amor de Deus. Amor fraterno. Ou amor fraternal. Amor sem limites. Amor limitado. O meu amor e o seu amor natural, ele é limitado. Nós vamos entender isso. Senhor Jesus, pela misericórdia do Senhor, tornar-se discípulo de Jesus. Mateus 16, 24. Então, primeira coisa, irmãos, nos negar. Não é a minha vontade, né? É a vontade do Senhor que tem que estar em primeiro lugar. E nós somos colocados, irmãos, na vida da igreja, não para fazer as nossas vontades, não para que as coisas ou os nossos planos sempre dêem certo, né? Sabemos várias vezes, ouvimos falar disso. Nós somos colocados na vida da igreja, nós aqui, os irmãos que estão nos assistindo, porque Deus tem uma comissão para cada um de nós. Deus tem uma comissão para cada um de nós. E para isso, irmãos, nós recebemos de graça a salvação. Foi o que nós vimos hoje. Foi de graça. Irmão, você não pagou nada pela salvação. O Senhor veio e nos salvou de graça. Graça sobre graça. Ó Senhor Jesus, vamos ler Gálatas. Quero ler Gálatas 2,16 com os irmãos. Ó Senhor Jesus. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, irmãos, não é porque eu sou bonzinho, que eu tenho algo bom em mim, que eu vou ser justificado. Eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus. Quando eu tenho fé nessa obra, eu sou justificado. Porque ele, o Mário falou quanto à lei ontem, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei do Velho Testamento e intensificou a lei do Novo. Então, se a gente fosse querer cumprir a lei que ele deixou, a coisa seria muito pior. Se nós não cumpríamos a do antigo, quanto dirá a que o Senhor deixou? No entanto, ele cumpriu toda a lei. Ó Senhor Jesus, isso não vem de nossa capacidade ou bondade, esse receber, né, a graça. Vou ler Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, irmãos, não vem de nós, não. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Certo, irmãos? Então não vem de nós. Até mesmo receber essa graça maravilhosa. Não vem de nós, é dom de Deus. Senhor Jesus, entretanto, irmãos, né, nossas obras, elas vão determinar o que vai acontecer com a gente no, quando o Senhor voltar, quando o Senhor tiver ali o galardão. Né, é o que vai determinar, são as obras. O que precisa ficar claro. Né, o reino tem uma diferença da salvação eterna. A gente precisa entender essa diferença entre milênio e a Nova Jerusalém. É diferente uma coisa da outra. Milênio é onde haverá ali o casamento do Cordeiro. Né? Nós vimos sobre a noiva ontem. A noiva somos nós, a igreja. Então ali vai haver o casamento, as bodas do Cordeiro. Né? Só que, mesmo nós salvos, nós podemos entrar para essa festa ou podemos ficar de fora da festa. Né? Nós podemos fazer parte da noiva ou sermos lançados nas trevas exteriores. Trevas exteriores é para cristão, não é para incrédulo. Né? Ali vai haver choro e ranger de dentes, enquanto a gente vai ver a festa de 1000 anos. Casamento, ali, a bodas do Cordeiro, a gente pode estar, aonde? Nas trevas exteriores, amadurecendo, por amor de Deus também, forçadamente. Ó Senhor Jesus! E esse amadurecimento não significou que a pessoa perdeu a salvação, não. Uma vez salvo, salvo para sempre. Nova Jerusalém está garantida. Só que, aqueles 1000 anos ali, a gente vai determinar como nós tivermos vivido, né, fazendo as nossas vontades ou fazendo as vontades do Senhor, que vai determinar onde nós vamos estar, nas bodas. Em 2 Coríntios 5:10, Paulo escreve: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, irmãos, nós temos essa responsabilidade. Né? E Apocalipse 22, 12, o Senhor, o João lhe escreveu: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, irmãos, é importante também nós termos obras. Nós temos fé na salvação do Senhor, que recebemos de graça, mas o Senhor tem uma obra a ser feita nessa terra. Essa obra não é nossa, é do Senhor, e nós somos os instrumentos do Senhor. Nós somos instrumentos. A obra do Senhor vai ser feita na terra como? Através de quem? Através da igreja, através do corpo de Cristo. Quem faz a obra é Cristo. Mas nós somos os seus instrumentos. Senhor Jesus. Então, diante do tribunal de Cristo ali, né, estará em jogo o que eu fiz de concreto, das obras da minha vida, quantas pessoas foram ajudadas com orações, né, com ajuda física mesmo, né, com a pregação do Evangelho. Quantas pessoas ouviram o Evangelho, né? Com ações humanitárias, você fazer o bem também para as pessoas. Né? Porque o Jesus é assim. Jesus é assim. Nós, muitas vezes, não somos assim. E nós mesmos não somos assim. Mas Jesus é. E quando você está no Espírito, você age como Cristo é. Ele tem esse coração que se compadece das multidões. Né? Ó Senhor Jesus! E se nós estivermos no Espírito, nós vamos ter esse mesmo coração de Cristo. Porque Deus, ele tem o desejo. E qual que é o desejo mais profundo do coração de Deus? Isso está em 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4 diz o seguinte, né? É que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E essa verdade, né? Qual é a verdade? Qual que é a maior verdade que existe no mundo? É que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a maior verdade do universo para as pessoas hoje. Né? E essa verdade vai ser levada às pessoas através de quem? Através de nós, da igreja, através da pregação do Evangelho. Ó Senhor Jesus, através do corpo de Cristo nessa terra, e somos nós. Corpo de Cristo nessa terra. E essa comissão, irmãos, ela foi dada para cada um de nós que fazemos parte do seu corpo. Não nós só aqui, mas do corpo universal de Cristo. O corpo de Cristo que está na terra. Nós partimos o pão hoje de manhã, nós sabemos que nós não partimos aquele pão porque somos nós aqui só reunidos que fazemos parte desse pão. Nós sabemos, nós discernimos o corpo e nós sabemos que o corpo estão inseridos todos aqueles que creram, né, em Cristo nesta terra, nesse universo. Ó Senhor Jesus! E a igreja, irmãos, a igreja ela deve estar, né, sobre um alto monte. Igreja, e ela, sobre esse alto monte, ela vai desempenhar, né, essa obra evangelística, né, de forma impactante na sociedade, através de nós. Não podemos ficar aqui, né, restringidos a quatro paredes, falando de nós para nós mesmos. Né? Não é só aqui, nós aqui reunidos, falando a palavra de Deus para nós mesmos. Não, as pessoas têm que ouvir a palavra de Deus através de nós. As transmissões pelo YouTube, começou a fazer, é algo maravilhoso também. Porque a palavra de Deus vai chegar às pessoas. Ó Senhor Jesus, através desse instrumento também. Né? Ó Senhor Jesus. Mateus, capítulo 5, vou ler os versículos 14 e 16 com os irmãos. Mateus 5, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, onde nós estivermos, nós somos igreja. Se eu estou no meu trabalho, eu tenho que ser igreja. Se eu estou na escola, os jovens estão na escola, eles têm que ser igreja. Onde nós estivermos, irmãos, as pessoas têm que ver uma luz, e essa luz é a luz de Cristo. As pessoas veem a hora que você abre a sua boca. A pessoa fala, você é diferente. Você já não teve essa experiência de conversar com alguma pessoa? A pessoa fala assim, você é crente, não é? Tiveram ou não tiveram? Eu tive muitas vezes já esse tipo de experiência. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque é o que sai da nossa boca. E a palavra fala, a boca fala, o coração está cheio. Se eu estiver cheio de Cristo, o que vai sair para as pessoas é Cristo. Senhor Jesus, através da nossa obra, né, o corpo de Cristo nessa terra, o Pai, ele é glorificado. Ó Senhor Jesus. Porém, né, muitas vezes em nossas vidas, nos deparamos apenas com nossas preocupações, né, esquecemos que a vontade de Deus na terra, ela será cumprida através de nós. Nós esquecemos disso. Muitas vezes. E o mundo, ele quer justamente isso. Que nós nos preocupemos com as nossas coisas, as nossas preocupações, o que vai acontecer amanhã. Né? Tem muita coisa já na minha cabeça do que vai acontecer amanhã. E acabo deixando o quê? As coisas do Senhor em segundo plano, em terceiro plano. Eu, às vezes até nem lembro das coisas do Senhor. Né? Isso é o que o mundo quer fazer. Ó Senhor Jesus, nós não podemos se deixar enganar, irmãos, pelo mundo e pelas coisas que estão no mundo. Nós temos que realmente se deixar fazer, né, a vontade de Cristo através de nós. E o Senhor mesmo falou, não são muitos trabalhadores, os trabalhadores são poucos. Mateus 9,37. O que o Senhor falou ali? Então se dirigiu a seus discípulos. Então se dirigiu a nós, irmãos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, nessa hora nós temos que falar para o Senhor: envia-me a mim. Envia-me a mim, Senhor. Sabe? Mesmo que você se ache pequenininho. Nós somos pequenininhos, sim. O Mário falou, nós somos um musgo. Aquele musgo do casco do navio. Sem Cristo.
Chama gusano.
Gusano. E aí? Eu vou ficar nesse gusano? Pequenininho, vermezinho? Não. Dentro de mim tem uma vida maior que o universo.
Amém.
A vida de Cristo está dentro de você.
Amém.
Não se meça por si só. Por você mesmo. Lembre que dentro de você tem a vida de Cristo.
Amém.
E essa vida quer se expandir. Senhor Jesus, então nós temos que orar, Senhor. Ó Senhor, desperte em mim, Senhor, um sentimento de urgência por causa do Evangelho. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Jesus Cristo, Ele é o Senhor, né? Se Ele é o Senhor, nós somos servos, né? Quem tem um Senhor é um servo. Mas que servo nós somos, irmãos? Nós somos o servo de Mateus 24, 45? Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Né? Eu sou esse servo. Estou dando sustento, né, para os meus conservos, para os irmãos. Quando as pessoas chegam até mim, elas têm sustento da palavra? Tu pergunta para mim, irmãos. Elas são encorajadas? Se tem necessidade, elas são ajudadas? Eu tenho sempre um socorro vindo de Cristo para dar essas pessoas? Elas ouvem o evangelho através da minha boca? Pois o Senhor, irmãos, Ele almeja, Ele necessita entregar as pessoas nas nossas mãos. Porque, como eu disse, nós vamos fazer a obra de Cristo na terra. É a igreja que vai fazer. Ou eu sou o servo de Mateus 24, 48. A 51. Mateus. Ó Senhor Jesus. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar seus companheiros. Senhor Jesus, beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançar-lhe-á sorte com os hipócritas, e haverá ali choro e ranger de dentes. Trevas exteriores, irmão. Aqui nós vemos um cristão é bem relaxado, né? Com seu viver, não tem nenhuma responsabilidade com as coisas do Senhor. Está vivendo a vida dele. O irmão chega, eu espanco ele. Não precisa espancar com a mão, não, viu, irmãos? Espancamento sai muitas vezes daqui, ó. Da minha boca. Ah, mas também? Também isso, também aquilo? Aí entra o meu julgamento. Não sai palavra da minha boca. Sai julgamento. Eu sou o juiz de todo mundo. Né? Justiça para os outros, misericórdia para mim. Sendo que é o contrário. Misericórdia para os outros, que eu recebi misericórdia do Senhor. E muita justiça para mim. Senhor Jesus, Aqui, ó, irmãos, nós vemos duas qualidades de servo. O Senhor é o mesmo. Esses servos, irmãos, eles estão no mesmo lugar. Esses servos estão na igreja. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós. Depende do que eu estiver comendo, do que eu estiver tocando. Se eu estiver tocando na palavra do Senhor, eu vou ter alimento para dar para as pessoas, né? Então é uma reflexão que eu faço para mim hoje, né? Onde eu me encaixo no meu dia, no meu dia a dia. Senhor Jesus, nós temos que ter consciência, irmãos, que nós servimos ao Senhor, nós não estamos lhe fazendo nenhum favor, não é favor, pois a nossa vida pertence a Ele. Nós temos que ter clareza disso. A nossa vida não é nossa, irmão. O mundo fala, a minha vida é minha, eu faço dela o que quiser. Mentira. A minha vida não é minha. A minha vida é do Senhor. Ele já me comprou. Ele já pagou um alto preço de sangue. O preço de resgate já foi pago. Senhor Jesus, vamos ler aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 a 18. Senhor Jesus, o que o Paulo fala aqui? Se anuncio o evangelho, de que me gloriar? Não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Isso aqui o apóstolo Paulo estava falando. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiado. Neste caso, qual o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Então, irmãos, não tem saída. Nós já fomos fisgados, nós estamos na vida da igreja, que seja de bom coração, de bom grado, ou que seja constrangido. Nós temos que pregar o evangelho. Porque essa vontade do nosso Senhor e do meu Senhor. Ó, Senhor Jesus, então nós alcançaremos o galardão fazendo a vontade do Senhor. Afinal de contas, como está escrito ali em Atos 2,36, o que o Senhor falou ali? Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Ó Senhor Jesus, então Ele é o Senhor. Jesus é o nosso Senhor. E esse amor que é de Cristo, irmão, que está dentro de mim, dentro de você, Ele tem que nos constranger. Ó Senhor Jesus, e o apóstolo Pedro, irmãos, que ele é... Somos nós. Pedro é o ser natural. Ele sempre achou que ele amava o Senhor. Né? Pedro teve muitas atitudes, né, de expressar amor para o Senhor. Né? No episódio ali da prisão do Senhor, Jesus, né, o que aconteceu? Ele negou 3 vezes. Ele negou o Senhor 3 vezes. Mesmo ele dizendo que amava. Né? Ó Senhor Jesus! E apesar ali de ter visto o Senhor pós-crucificação, ele viu, ele conversou com o Senhor, né? Em João 21, 17, o que aconteceu com Pedro? Ele estava pescando, ele tinha ido pescar com os discípulos, depois de ter visto o Senhor. Em João, capítulo 21, versículos 15 a 17, o Senhor lhe perguntou para o Pedro, perguntou para mim e para você. Né? Ó Senhor Jesus, o Senhor tinha feito peixe para eles ali na praia, tinha pão, tinha peixe, né? E o Senhor estava ali com eles. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais que estes outros? Quando o Senhor perguntou, irmãos, amas-me mais que esses outros? Foi com esse amor aqui. Primeira vez. A primeira pergunta. Senhor Jesus. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apascenta os meus cordeiros. Mas a resposta do Pedro não foi com esse amor aqui. Foi com esse aqui, ó. Primeira vez que ele responde. O amor filéu. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. A segunda vez, o Senhor perguntou com esse amor. Pedro respondeu com esse amor. Senhor Jesus, esse é o nosso amor. Senhor Jesus. Então, nessas duas primeiras vezes, tornou pela terceira vez ali. Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. Respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas? Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apascenta as minhas ovelhas. Só que essa terceira vez que o Senhor perguntou, irmãos, não foi mais com esse amor. Esse amor para ele era impossível. O Senhor perguntou com esse amor. Perguntou com amor filial. O Senhor rebaixou a pergunta. Irmãos, porque é impossível, impossível por nós, seres naturais, amarmos o Senhor com o amor de Deus, o amor ágape. O amor é o mais alto grau do amor. Ó Senhor Jesus! Esse diálogo do Pedro aí, com o Senhor, impactou a vida dele. Que ele percebeu, né, que por si só ele não conseguiria amar o Senhor. Né? Aí ele escreve em 1 Pedro 5,12 o seguinte, Senhor Jesus, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então, irmãos, aqui Pedro já fala, né, para nós fazermos aquilo que o Senhor estava falando para ele fazer, mas com o amor de Deus, um amor que é um amor que não tem barreira, é o único amor que pode amar o inimigo. Nós vimos ontem o Mário falar, né? Amai os seus inimigos, orai para aqueles que vos perseguem. Irmão, você não consegue isso, nem eu consigo, se eu estiver em mim mesmo, mas se eu estiver no Espírito, eu toco o amor de Cristo, que está dentro de mim e dentro de você. E esse amor ama dessa forma. Ó Senhor Jesus. Então, amados irmãos, que nós sejamos impactados por esse amor ágape. O amor de Deus, que se deu por cada um de nós. E o Senhor espera de nós, seus discípulos, hoje, que nós estejamos dispostos a nos deixar transformar por esse amor. E nos dar às pessoas, levando o Evangelho, as boas novas, àqueles que ainda não receberam. Senhor Jesus, eu vou ler o finalzinho do livro, irmãos. Como o Marquinho falou, irmãos, compre esse livro. Esse livro é maravilhoso. Irmãos, ainda que nosso amor pelo Senhor seja falho, pequeno, limitado, esse amor natural, ele não nos condena, mas nos ama e precisa de nós. Não somos os melhores, os mais capazes, e o nosso amor é inconstante. Mas o fato é que fomos escolhidos por Deus, irmãos. Que o Senhor retire de nós todo sentimento de inutilidade. Muitas vezes você se acha inútil, irmão.
O mundo quer que você pense isso mesmo. Você não é inútil. Ó, Senhor Jesus, você é servo do Senhor Jesus Cristo. Ó, Senhor Jesus, e nos inspire a servi-lo com entusiasmo e excelência. Senhor Jesus. Olha o que o apóstolo João escreveu em 1 João 4, 20 e 21. Se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos a parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Senhor Jesus, irmãos, só no Espírito, só tocando na vida do Senhor, para nós sermos esses servos fiéis e prudentes que fazem a vontade do Senhor aqui nessa terra. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Amém. Amém.